Olha, essa questão da matança dos cachorros, como é que está essa situação? Porque nós falamos esse assunto e eu passei esse assunto para as autoridades.
Teve, né, no São Domingos, a outra protetora, Adriana, comentou que foram mais de 20 cães num fim de semana mortos, muitos deles dentro do próprio, da casa, né? Do proprietário, então eles foram mortos e envenenados. E lá no industrial também, teve um episódio desse, onde morreram cinco cães num dia só, inclusive dentro também da propriedade da pessoa. Então é uma situação assim, que a gente não sabe quem está fazendo, e os cães estão sendo vítimas, né, de maus tratos, e fica tudo muito assim, muito solto, né? A gente não sabe quem fez, e os animais sofrendo, e a gente fica assim, de pés e mãos atados, tem hora como fazer, como agir, né? Eu decidi procurar você pra gente ter acesso até às autoridades que quiserem também conversar com a gente, né? Nós estamos disponibilizando a ter uma reunião, a ter uma conversa com as autoridades para a gente ver a questão de maus tratos, a questão de, por exemplo, a gente que é protetor, que não tem ONG, nós não temos ajuda para manter os cães dos quais a gente cuida. Se for comparar assim, mas não são tantos cães, igual, por exemplo, tem um canil, mas dá despesa do mesmo jeito, né? Pra gente que ama, a gente cuida da parte da alimentação, da saúde, né? E isso nos traz um gasto, e muitas das vezes a gente não tem nem onde tirar, e a gente começa a tirar até do próprio recurso de casa, porque a gente não pode deixar aquele cãozinho que já está na rua, né, que não escolheu estar ali, sofrer de fome, de doenças. Então a gente tem um gasto, então a gente também não tem ajuda. Para a gente ver essa questão da ajuda para os protetores independentes que não tem ONG, né, que somos muitos, e nenhum de nós temos menos de 5 cães em casa, todos eles retirados de ruas em situações muito, muito difíceis, machucados, às vezes com doença, velhice, vários outros motivos. E a questão dos maus tratos também, como que a gente pode trabalhar essa questão numa comissão, né? Talvez uma comissão contra maus tratos. A gente tem a ajuda da polícia, mas muito restrita também, porque a polícia também não está dando conta, né, de tantos casos acontecendo na cidade, mas dentro do possível nos ajudam também, né? Só que deveria ter uma comissão própria de maus tratos. Eu acho que o Ubá está precisando disso, né? Estou falando da cidade de Ubá, mas é Ubá e região. Vamos usar Ubá como referência, né?
Vocês já levaram esse problema à prefeitura?
Eu já procurei dentro da prefeitura, a Dulcineia,
a secretária de saúde.
Isso, que nos atende assim com muita boa vontade, coitada, mas também tem coisas que não estão ao alcance dela, né? Só dela. No que ela pode, ela faz, ela tenta. Mas foi dentro do poder público, eu procurei só a Dulcineia por enquanto mesmo.
As comissões a gente tem que apelar para a Câmara de Vereadores, né? A gente vai levar esse assunto para lá, porque é a partir da Secretaria de Saúde, que tem vários órgãos, entre eles a Vigilância Sanitária,
isso,
né? E até porque não uma queixa sendo registrada na delegacia. A gente vai ver isso com o Dr. Diego, que é o delegado regional, em qual delegacia que poderia estar olhando para esse lado, né? Isso seria uma investigação, né? E as pessoas também de bem que moram no local, que virem, né, ou tomar conhecimento, ou se tiver observando e ver a prática, alguém jogando alguma coisa para dentro do quintal, para dentro da casa, você marca bem essas pessoas, né?
Isso, com certeza, ajuda denunciar. A população é importante.
Exato, porque se denunciar, né, a autoridade vai agir.
Vai agir. Né? Igual, por exemplo, a gente recebe muito pedido assim, tem maus tratos em tal lugar, tem maus tratos em tal lugar. Tudo bem, a gente, em alguns casos, a gente consegue a ajuda da polícia, sim. Mas e esse cão? Como que ele permanece com a pessoa, né? Igual você falou, aqui, por exemplo, tem o canil, mas o canil já está super lotado. Então, como que pode tirar esses cães da rua? Porque eles correm risco de vida. E, de uma certa forma, eles colocam a vida da pessoa também em risco, porque eles não têm aquele raciocínio de, não posso atravessar agora, vem uma moto, vem uma bicicleta. Então, eles podem jogar uma pessoa no chão, né? Mas de forma inocente, eles não fazem por maldade. Mas vai prejudicar a pessoa também. E vai ser atropelado, vai ser mais um cão na rua sofrendo. Então, é uma questão assim, eu gostaria mesmo que esse que ampliasse isso para as autoridades mesmo, para a gente sentar, conversar e ver o que caminho pode ser tomado, né? Eu acho que castrar, esse trabalho de castração foi excelente. É, só que tem que ter, dentro do meu ver, uma fiscalização, né? Por quê? Você chega numa casa, tem 5 cães. Se a pessoa der na cabeça dela de jogar fora, vou desfazer desses cães aqui, ela joga fora. E você nem fica sabendo, e mais 5 na rua, sei lá, mais 3, quantos que ela jogar. E às vezes, muitas vezes, sem castrar as fêmeas que vão procriar, e vai ser um processo que vai... É como se você enxugasse gelo. A castração, ela é necessária, mas a fiscalização... não sei se seria possível, seria talvez um resultado a longo prazo, de casa em casa, podendo ser feita mesmo pelo pessoal da dengue, né? Da zoonose. Registrar, por exemplo, na sua casa tem 5 cães, né? Vão ser registrados aqueles 5 cães. Uma próxima vez que o pessoal da zoonose passasse, se tivesse faltando um cão, por quê? Cadê esse cão? Né? Seria uma coisa que a gente poderia sentar e conversar, não algo que o resultado seria assim da noite para o dia. Seria uma coisa a longo prazo. E talvez pudesse ser colocado em prática, não sei também. Seria uma questão de sentar e conversar. Porque só castrar não vai resolver o problema dos nossos animais. A castração, ela é importante, mas eu acho que a fiscalização também.
Ela é uma das soluções, né?
Uma das soluções. É.